Você está feliz, irmãos? Eu estou muito feliz. Bom dia, você está na sua casa, na internet. Obrigado por estar abrindo a sua casa. Mas eu estou feliz demais. É um privilégio, irmão. Não sei se você consegue enxergar isso, mas é um privilégio estarmos hoje na casa do Senhor, participando de um culto tão especial. Eu vejo que isso é tipo aquele presente que o dinheiro não pode comprar, é o que a gente está recebendo hoje aqui. O dinheiro não compra o que você está recebendo aqui. Não tem dinheiro no mundo que pague o que nós estamos recebendo aqui hoje. Eu estou feliz demais, a igreja está linda, não sei se você reparou. Ontem eu vim buscar o Pedro, do culto dos jovens, eu vi a tenda. Irmão, eu pensei que eu estava no aeroporto. A tenda está simplesmente linda, 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 linda. A obra, você entra aqui. Nós temos que agradecer a Deus pela fidelidade. Deus tem sido bom com a sua igreja, Deus tem sido bom com você. E eu vou falar hoje sobre entrega. Vou falar hoje sobre o Deus da fidelidade. O Deus que honra alianças. O Deus que honra votos. Eu quero falar com vocês hoje lá em Gênesis 31, Gênesis, primeiro livro. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza às custas do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e seus parentes e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. Ele disse: veja que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudado o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi os rebanhos machos que fecundavam o rebanho, tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Irmão, Deus colocou essa palavra no meu coração para falar sobre entrega. Jacó, ele estava na casa do seu sogro e na casa do seu tio, que era Labão. Ele estava ali fugido. Vocês conhecem a história. Ele tinha roubado a bênção do seu irmão e enganado seu pai. E seu irmão pretendia matá-lo. E a sua mãe ficou sabendo. E ela chama o seu filho, Jacó, e fala: Jacó, vai morar na casa do meu irmão Labão, fique lá, até que a ira do seu irmão passe. E eu vou mandar te chamar para você voltar quando eu sentir que já existe paz no coração do seu irmão. E Jacó foge. A Bíblia fala que em um determinado momento da viagem, ele para descansar. E ele coloca uma pedra como travesseiro e ele tem um sonho. Deus dá uma revelação espiritual para Jacó. Ele vê uma escada. Uma escada que vinha da terra até o céu. E anjos subiam e desciam naquela escada. E de repente Deus se manifesta. E Deus fala para ele: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. E Deus confirma a bênção que ele recebeu do seu pai. Eu vou ser com você, eu vou te abençoar. E Jacó acorda assustado, desesperado, que ele fala: meu Deus, o Senhor habita nesse lugar e eu não sabia, terrível esse lugar. E ele pega aquela pedra que serviu como tabuleiro e ele coloca aquela pedra ali em pé e ele derrama um óleo. E ali ele chama aquela pedra daquele lugar de Betel, casa de Deus, e ele faz um voto. Que voto que ele faz? Ele falou: Senhor, se o Senhor for comigo nessa jornada, e eu chegar lá, o Senhor me sustentar, não me faltar comida, não me faltar roupa, o Senhor me abençoar, e eu voltar para a casa do meu pai, na casa dos meus pais em paz, Pai, eu vou servir o Senhor será o meu Deus, e tudo que vem às minhas mãos, lhe darei o dízimo. E ele seguiu. E nós sabemos que ele chega na casa de Labão, ele se apaixona por Raquel, e ele vai trabalhar 7 anos por Raquel, ele é enganado, e ele acaba casando com Lia, depois ele vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. E a Bíblia fala quando Raquel tem o seu filho José, que ela era estéril, Jacó fala assim: está na hora de eu ir embora, porque eu já tenho os meus filhos. E ele vai falar com o seu sogro, fala: bom, está na hora de eu ir embora, está na hora de eu lutar pela minha família, está na hora de eu cuidar daquilo que Deus me entregou. E Labão fala assim: não, não vá embora, fique aqui. Mas Labão não estava preocupado com a sua família, Labão estava preocupado com o seu menino de ouro ir embora. Porque a Bíblia fala que Labão, por meio de adivinhação, soube que tudo aquilo que ele estava recebendo vinha através da bênção de Jacó. Seu sogro, a família do seu sogro era abençoada por causa de Jacó. E ele fala assim: olha, fala aí o seu salário, que eu vou te pagar para você não ir. Jacó: tudo bem, faz o seguinte então, o meu salário vai ser todas as ovelhas salpicadas, malhadas e listradas, esse vai ser o meu salário, fechou? Vai ser como você falou. Quando Jacó sai da presença dele, ele chama os filhos: ó, vai no rebanho, pega todo salpicado, malhado, pega tudo isso aí que é o salário dele e some. Some com esse negócio aí. Quando Jacó vai receber o seu salário, cadê o salário? Não tinha nada. Mas ele continua servindo. Só que tem uma diferença aí, irmãos. Existia uma bênção sobre Jacó. Nós vamos chegar exatamente nesse texto. A Bíblia fala que Labão trocou o salário 10 vezes de Jacó. Ele fala assim: ó, o seu pai já me fez de tolo várias vezes. Já só o meu salário já trocou 10 vezes. Mas Deus não deixou que ele me prejudicasse. Mas eu fiquei pensando esses dias, Deus não podia impedir Labão de enganá-lo? Deus não podia impedir Labão de fazer Jacó de tolo? Podia. Mas por mais que Labão enganasse Jacó, por mais que Labão trocasse o salário de Jacó, por mais que Labão passasse a perna de Jacó, tinha uma bênção que era muito maior do que a ação que Labão podia fazer. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não tinha o poder de prejudicar Jacó, porque tinha uma aliança. Tinha uma aliança. E que aliança é essa? Aliança que você vai ver lá em Gênesis 28, quando Deus se revela para Abraão, ele fala assim: ó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E ele confirma a bênção que Isaac deu. Mas quando chega aqui, ele fala assim: ó, eu sou o Deus de Betel. Quando ele se revela novamente, ele não fala assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, eu não vou deixar de te prejudicar. Não, não, ele fala assim: eu sou o Deus de Betel, aquele Deus que você fez uma aliança comigo. Quando a gente fala aqui, teve uma vez que o irmão perguntou: pastor, que promessa é aquela, que bênção é aquela que vocês falam que é uma bênção específica para aquele que é fiel? Está aí um bom exemplo para você entender. Irmãos, Deus honra a aliança, Deus honra o voto, Deus honra a fidelidade. E por mais que a gente venha passar situações, Deus sempre vai guardar aquele que é fiel. Pode perder o emprego, pode mudar tudo, pode mudar a moeda, mas Deus não vai deixar prejudicar aquele que tem uma aliança com Ele. Mas Deus falou ao meu coração que a gente tem que aprender a entregar. A Bíblia fala que tanto Abel como Caim apresentaram ofertas, mas Deus se agradou da oferta de Abel. Ué, por quê? Porque a oferta de Abel tinha mais valor humano, esquece. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O dízimo e oferta está muito além de dinheiro. Nós temos que parar com esse negócio. Ah, eu já paguei o dízimo. Você não paga dízimo. Ah, esse mês eu já paguei o dízimo. Não, dízimo não é aquele... Você lembra aquele carnê que a gente fazia crediário? De 48 páginas. Que a gente ficava pedindo a Deus para ele acabar. Dízimo não é isso não, irmãos. Oferta não é isso não. Dízimo, você não paga dízimo, você não dá dízimo, você entrega. Você entrega, cara. Abel e Caim, todos dois deram oferta. Por que, que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque ele veio do coração, ele preparou a oferta. Eu vou dar das primícias. É o teu coração que Deus vê. Quando Jesus foi no templo, ele sentou em frente, gasofilácia, aqui, ó. E ele ficou reparando como as pessoas davam. E por que, que chamou a atenção dele a viúva? Porque a viúva deu duas moedinhas? Não. Ela poderia ter dado 5, 10, 15. O que ele viu foi o coração. Ela deu aquilo, ela deu tudo dela. E nós temos que, a partir de hoje, entender o que é dizimar, o que é ofertar. Porque quando nós ofertamos e nós dizimamos, nós não estamos ofertando e dizimando para a igreja, irmãos. Você não dizima, você não oferta para a igreja. Você dizima e você oferta porque você tem uma aliança com o Deus vivo. A sua aliança, a sua fidelidade não tem que ser com a igreja, nem com a sua religião. Tem que ser com o Deus vivo, porque você compreendeu, porque você tem o seu coração alegre. E você tem uma aliança de fidelidade. E aí Deus se lembra, o Deus de Betel, aquele Deus que você fez uma aliança, não vai deixar te prejudicar, Jacó. É por isso que você tem que pegar e falar assim: Senhor, está aqui, ó. Já viu quando a gente fala assim, consagra aí o seu dízimo aí? Você não pode simplesmente pegar seu telefone e fazer uma transferência. Ah, já transferi? Não. Quando você estiver transferindo, você fala: Senhor, está aqui, ó, a décima parte de tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Essa é minha porção, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, mas eu estou aqui, Senhor, te devolvendo, te entregando, Senhor. Essa aqui é a minha parte da fidelidade. Quando você ofertar, Senhor, está aqui, Senhor, oferta. Essa oferta, Senhor, é de gratidão, Senhor. Recebe a minha oferta. Irmão, você não está dando dinheiro para a igreja, você está ofertando para o Senhor. Que o Espírito Santo te revele isso. Você não está dizimando para a igreja. Você está debaixo de um voto de fidelidade, de amor. Você está numa entrega. E aí muda tudo. Porque você não está fazendo simplesmente um movimento religioso. Aí a sua oferta se transforma em adoração. Deus transforma a sua moeda em adoração e Ele recebe. E sabe o que acontece? Você assume uma aliança com Ele. E é o que Ele falou lá: trazei todos os dízimos. Não é isso? Eu abrirei as janelas dos céus, derramarei bênção sem medida. E às vezes a gente não entende por quê, mas como é que isso acontece? É porque a gente tem que aprender, irmãos, a entregar. Como é que você está dizimando? Como é que você está ofertando? Toda vez que você ofertar, e nós vamos fazer isso agora, você tem que fazer isso diferente. Senhor, pega o envelope, ou quando você for fazer lá a sua transfer, pega, Senhor, está aqui a tua parte, Senhor. Essa é a minha aliança de fidelidade contigo. Quero te agradecer. Senhor, toma aqui, essa é a oferta. E Deus recebe. E isso sobe até o trono com aroma suave. E você muda esse movimento de entrega. Mas tem algo que Deus me incomodou. Porque ele fala assim: Jacó, volta. Volta para a sua terra natal. Pô, Jacó já estava casado, já tinha suas esposas, já tinha seus filhos, já tinha os seus bens, já tinha passado tanto tempo, estava bem. Mas por que que Deus mandou ele voltar? Pô, seu irmão queria matá-lo. Porque, irmão, nós temos que aprender que nós temos que abrir portas, mas também nós temos que aprender que precisamos fechar portas. Tinha uma brecha aberta, que poderia passar anos, que poderia passar o tempo, mas algo tinha que ser resolvido. E Deus manda ele voltar, mesmo ele não querendo, mesmo ele com medo, Deus manda ele voltar, porque ele tinha que fechar essa porta. E eu lendo essa passagem, irmão, Deus falou para mim: nós temos que fechar portas de alianças e de pactos que nós fizemos quando nós éramos ignorantes. E a gente acha que não tem nada a ver. Você se converteu, sim, mas se você fez pactos lá atrás, se você fez alianças lá atrás, com entidades, com pessoas que não deveriam fazer, você tem que quebrar. Você tem que fechar essa porta. Você tem que fechar essa porta. Porque muitas vezes nós fazemos pacto e a gente vai embora. Não, agora já... Não. Deus mandou ele voltar e fechar. Fecha. Resolveu? Agora segue. Quero que você fique de pé. Eu quero que você, nessa manhã, reflita como é que você tem ofertado. Como você tem dizimado na casa do Senhor. Mas hoje também você tem a oportunidade de quebrar votos com que você fez lá atrás. Essa manhã você tem a oportunidade de quebrar laços que você fez, de alianças com que você fez lá atrás, no tempo de ignorância. É preciso você fechar essa porta para você abrir uma outra porta. Às vezes eu recebi uma pessoa aqui, um casal, que eles queriam vir aqui para a nossa igreja, mas eles estavam muito feridos de um outro lugar. Eu falei: vocês vão ser uma bênção aqui, mas volta lá e resolve. Pede perdão, resolve. Nós temos que aprender, irmãos, a abrir portas, mas fechar portas. E que essa manhã você possa fechar portas que estão abertas na sua vida, de pactos que você sabe que você fez. E se Deus falou comigo, é porque tem alguém aqui nessa situação. Mas essa manhã é a manhã para você ir embora diferente, irmão. Hoje você vai embora diferente. E Deus te dá essa oportunidade de você quebrar esse laço, quebrar esse voto. E você hoje, você ofertar e você dizimar de uma forma como você nunca fez. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto nós estivermos ministrando esse louvor, eu quero que você, nesse momento, enquanto estiver ministrando, você quebre laços. Senhor, eu não quero mais aceitar aquilo que eu fiz lá atrás. Senhor, está quebrado no mundo espiritual. Não aceito mais na minha vida. Senhor, me ensina a ofertar. Me ensina a entregar. Senhor, eu quero fazer esse movimento. Senhor, já pega aí o seu dízimo, a sua oferta. Já vai consagrando. Senhor, está aqui a tua parte. Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais eu quero ofertar e dizimar como eu estava fazendo. Porque o Senhor, nessa manhã, se revelou e me deu um outro entendimento espiritual desse movimento de amor, de graça e de fidelidade. Que o Senhor te abençoe.